Bacia Hidrográfica Rio do Sanga, o Comitê da Bacia, com as atividades, sempre os representantes do poder público, da população, os usuários de água em toda a região. Importante a gente falar, teve agora uma assembleia fim de outubro, novos membros compondo, definição da comissão eleitoral, e a gente vai explicar mais detalhes a partir de agora com o vice-presidente do Comitê Uruçanga, o Fernando Preve, que já está conosco. Obrigado por atender a Rádio Marconi. Seja bem-vindo. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Ed Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar com vocês também.
A gente sempre gosta de iniciar a entrevista falando do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, explicando, né? Porque às vezes a pessoa ainda não está bem habituada a saber o que é esse comitê, o que é essa bacia do Rio Uruçanga. Só de forma mais breve, mas que as pessoas entendam, né, a importância disso tudo.
Assim, Ed, e ouvintes, né? O Comitê da Bacia é um, como foi falado já pelo enunciado teu aí, né? É um conjunto de entidades e de pessoas que representam entidades que têm interesse, né, no sentido de auxiliar o desenvolvimento, a conservação, a mitigação de problemas relacionados a assuntos hídricos. Então, desde os usuários de água, né, principalmente Samai, Kazan, agricultores, agricultores, principalmente a turma do arroz, né? Temos a própria mineração, temos a questão que envolve, né, as cerâmicas, né, as indústrias, agroindústrias, todos esses usuários, grandes usuários de água, de alguma forma, eles precisam e devem se importar com a questão hídrica, né? Lembrando que o recurso hídrico, água, quando chove, a gente não dá muita bola. Mas quando dá uma sequinha, uma estiagem, a gente já começa a sentir, né, problemas relacionados à questão do abastecimento. Então, a água é um recurso finito, né? Eu quero dizer que, com isso, que ela tem fim. Sim, ela, se a gente não tiver um pouquinho de cuidado com ela, ela daqui a pouco pode escassear, né? E, principalmente, água de qualidade. Então, nós temos muita água correndo nos rios, muita água nascendo, vertendo e correndo. Porém, quando a gente tem uma vertente, ou quando a gente tem uma nascente, quando a gente tem uma reservação de água potável, está tudo certo. A gente tem aonde se socorrer, né, por conta da falta de água. Agora, quando a gente não tem água de qualidade e em quantidade, aí a coisa começa a ficar mais preocupante. Então, por isso a preocupação em relação ao Comitê de Bacia do Rio Uruçanga, e que, diga-se de passagem, tá, é o mais complexo, é o menor do estado, mas é o mais complexo de todos, eu diria, por conta do quê? Da quantidade e da sua qualidade. Uhum. Então, é por isso a preocupação, sim, de a gente ter atenção, chamar a atenção da sociedade para a questão água dentro dessa bacia, né, uhum, que compõe o Rio Uruçanga.
São 10 municípios, né, que a gente pode abranger aí, né?
São 10 municípios, né? Uma parte deles, a parte menor, vamos dizer assim, que depende menos, seria o caso de Pedras Grandes, 3 de Maio, Sangão e Jaguaruna. As populações desses municípios, elas estão mais voltadas para a bacia do Rio Tubarão. Porém, voltadas então mais fortemente para a bacia do Rio Uruçanga, nós temos Uruçanga, propriamente dito, Cocal do Sul inteiramente, nós temos Criciúma uma parte, nós temos Içara uma parte, nós temos Morro da Fumaça totalmente e temos uma parte do Rincão, a Balneário Rincão também uma parte dele pendendo ou pessoas dependendo da água do rio Uruçanga.
Uhum. Entendemos. O Fernando Preve, ele é o vice-presidente do comitê, e a gente fala agora sobre essa Assembleia Geral que aconteceu, essa Assembleia de número 68. Qual foi o objetivo, qual é o passo, o que aconteceu, porque vai ter uma eleição, é isso também?
Então, Ed, o que que acontece, né? Existe um ritual, uma liturgia que precisa ser seguida, né? Um protocolo que precisa ser seguido, esse protocolo é definido pelo Estado. O Estado, quando eu digo Estado, Estado de Santa Catarina, pensando em bacias que têm, são próprias, são de domínio do Estado. Então, nesse caso, o Estado define que, né, que tem que ter um comitê. Esse comitê, ele tem um número variável de pessoas. Nós, aqui no Comitê Uruçanga, definimos lá atrás né? Ele era composto por 40 membros, ele foi reduzido para 30, né? Hoje, então, 30 membros compõem o Comitê Uruçanga. A composição dele, ela se deu através de assembleias setoriais públicas. Setoriais por quê? Por conta dessa situação que eu acabei de descrever ali atrás. Quem são os setores que dependem de água? Então, o comitê, ele é formado de forma, eu não diria paritária, mas ele tem 40%, né, que representa 12 membros usuários de água, 12 membros representam a sociedade civil e 6 membros, 20% dele, então, é o poder público federal ou estadual. Então, esses 6, 12 e 12, através então, dessa Assembleia Setorial Pública, indicaram, as entidades se colocaram à disposição e indicaram nomes para comporem o comitê. Nessa Assembleia Setorial, houve um entendimento, então já foram definidos quem são esses segmentos, essas entidades membros que vão compor o comitê. Nessa Assembleia 68 que você falou, então foi dado posse a todas essas entidades membro e os seus respectivos representantes. Uhum. Beleza, então atualmente tivemos a posse então, de todos esses 30 membros. Agora, em dezembro agora, né, teremos então, a próxima Assembleia de agora será para a eleição da diretoria, diria assim, né, que é composta então por um presidente, um vice-presidente e um secretário executivo, né, que tem o compromisso de exatamente fazer o funcionamento do comitê andar, compete a essa diretoria, né, criar mecanismos, movimentações para que o comitê, então, possa ser entendido pela sociedade, visualizado pela sociedade, ele possa ajudar a encaminhar, eu diria assim, situações que já estão definidas até num próprio plano da bacia e precisa se avançar, entendeu? Que a gente precisa começar a executar de alguma maneira, né?
Uhum. Entendemos. Hoje a presidência da Lara, Poçamaia, a sua vice-presidência, é isso, né?
Não, eu sou o vice-presidente da Lara, Poçamaia Wessler. Sim. A Lara, ela é funcionária do IMA, né? E aí ela está na condição de presidente. Eu sou Fernando Gero Agrone, da IPADRE, represento a IPADRE, estou na condição de vice-presidente, né? E temos a Silvia Rosengue, que é de Sara, né? E ela então, aliás, Moura da Fumaça. Sim. E ela então também, ela representa, né, a entidade dela, ela faz a parte da Secretaria Executiva. Naturalmente que essa Secretaria Executiva, ela roda, ela funciona, porque, claro, existe, né, como um suporte muito poderoso, muito forte, que é fornecido, então, pela Unesc, né? A Unesc é, como é que eu vou dizer, a entidade, perdão, ela é a entidade executiva que está nos ajudando, né, a fazer os trâmites, né? Ela ajuda a movimentar, é ela que dispõe de técnicos, que no caso nosso ali é a Graziella, né? E ela também, ela como técnica, apoia a parte burocrática, a uhum. parte técnica, né? Que faz então, né, o comitê ter essa visibilidade, ter essa oportunidade de estar conversando com vocês, né, com a sociedade, então, mostrando a importância e a necessidade dele existir.
Muito bom, importante, até porque é a defesa da água, né, da questão aí da bacia hidrográfica do rio Uruçanga. Dessas pessoas, esses que fazem parte, já que você indicava aí, sociedade no geral, que quiser conhecer mais da bacia, é permitido? Há reuniões que as pessoas podem participar também?
Sim, sim, naturalmente que sim. É importante que, se pessoas tiverem interesse em participar, ela pode encontrar, eu não teria agora de cabeça o nome de todos os membros, né? Mas o meu nome pode ser utilizado, da Lara, né? Nós temos outros membros que agora me fogem um pouquinho a memória, assim, meio nervoso aqui com a entrevista. Uhum. Mas assim, ó, né, tem vários, a Marlene Zanin, ela está representando, é uma representante também do no comitê, tá? Temos o pessoal eu lembro ali da, como é que se diz, da meio ambiente ali em Uruçanga.
Certo.
A mocinha ali, esqueci o nome dela agora. Muito bem, mas então tem várias pessoas que de alguma maneira fazem parte desse comitê e que através delas elas podem estar participando, sem problema nenhum. Elas não terão direito a votar, mas elas poderão levar problemas, sim, elas poderão apresentar ideias, sim, sem problema nenhum. E é importante, né, que mais pessoas se ocupem, que mais pessoas tenham a atenção para a questão do recurso hídrico. Né? Eu gostaria, né, de que a gente pudesse andar passos largos, mas infelizmente não é assim. Né? Os problemas estão aí. A gente sabe que ao invés de diminuir, às vezes parece que os problemas cada vez aumentam mais, né? Existem questões, por exemplo, né, em relação a saneamento, né, saneamento ambiental, saneamento urbano, né, isso precisa ser discutido, né, a questão de mitigação, diminuir, né, ou tentar mitigar problemas relacionados às minerações, e a mineração aqui não é apenas o carvão. Tem outras minerações que precisam se debruçar, se ter um olhar. Porque, de alguma maneira, todas elas impactam, né, a questão hídrica. Então, por exemplo, a reservação de água, né, a importância que a gente teria em fazer com que os agricultores pudessem ter um açude bem feito, garantir uma água lá na propriedade, né, isso tudo de forma para quê? Porque quando chove, a água passa. Se tu tens como guardar, por exemplo, ela vai te servir ali na frente, no momento de estiagem. Então vejam, né, vocês e os ouvintes, quantas coisas podem ser feitas, né, para a gente poder ter um equilíbrio mais constante, né, em termos de recurso hídrico, em termos de água, né, dentro de uma bacia hidrográfica. Então, a exemplo, vamos pegar aqui o caso da barragem do Rio São Bento. A barragem do Rio São Bento representa uma segurança hídrica muito grande, né, para a bacia do Rio Araranguá, para os habitantes de Criciúma, de Sara, né? Porém, se a gente parar e pensar, no caso de Uruçanga, nós temos uma certa limitação de água potável. Então, de alguma maneira, se a gente não tiver olhar para a questão hídrica, também o nosso crescimento, a nossa expansão territorial, ela poderá, né, ser, não vou dizer que comprometida, mas a gente poderá enfrentar alguma dificuldade ali na frente. Uhum. Então, é importante que os novos gestores também tenham atenção para a questão de abastecimento, né, para a questão que envolve toda essa questão do recurso hídrico.
Importante, importante saber mais. A gente, de tempos em tempos, traz aqui entrevistas justamente para que as pessoas conheçam mais do Comitê e da Bacia Hidrográfica do Rio Uruçanga. De momento, muito obrigado, o Fernando Preve, vice-presidente do Comitê. Um abraço para o senhor, boa semana a todos aí do Comitê.
Obrigado.